O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, apresentou o panorama sanitário e as medidas fiscais face ao cenário atual da Covid-19 no estado em coletiva de imprensa virtual na manhã desta sexta-feira. Durante a coletiva, anunciou medidas de estímulo econômicas e fiscais no âmbito das competências estaduais, notadamente ICMS e IPVA. O governador iniciou com os indicadores da pandemia do novo coronavírus no Maranhão.
Aqui, mais uma vez, apresentamos a evolução no que se refere aos casos recuperados e também aos casos ativos, mostrando que nós temos um quadro de estável com viés de queda, de redução dos casos ativos. Isso se transparece muito nitidamente nesse gráfico, e que nós temos em verde o número de pessoas recuperadas, ou seja, o número de pessoas que tiveram o coronavírus e, graças a Deus, não tiveram nenhuma ocorrência letal, estão, portanto, nesse indicador verde dos casos recuperados. Em vermelho, nós temos os casos ativos. Nós temos uma estabilidade, uma linha reta, e mais recentemente, nesses últimos dias, temos uma queda de casos ativos, chegamos a um patamar bem menor do que das semanas anteriores. Lembremos que há mais ou menos 30, 40 dias atrás, nós tínhamos 25 mil casos ativos. Chegamos ontem à marca de 14 mil casos ativos, ou seja, 14 mil pessoas ainda doentes do coronavírus no Maranhão, entre os 7 milhões de maranhenses. Então é um indicador positivo, mas que enseja aquela observação. Qual seja, nós não podemos nos descuidar no que se refere às providências preventivas que nós temos determinado, porque esses indicadores derivam, sobretudo, acima de tudo, da conjugação entre rede assistencial, portanto, medidas farmacológicas, e medidas preventivas, medidas não farmacológicas. É essa junção que pode nos dar a continuidade desse quadro em que, progressivamente, nós vamos melhorando os nossos indicadores, como, graças a Deus, temos conseguido avançar, caminhar. Eu quero sublinhar que isto é acompanhado também pela observação empírica, que eu mesmo faço mediante o contato com a Federação dos Municípios, também com prefeitos. O senhor vice-governador Carlos Brandão também me auxilia neste aspecto, no contato com as lideranças municipais. Nós temos o próprio trabalho da Secretaria de Estado da Saúde no contato com os gestores, e nós vamos adequando as medidas assistenciais de acordo com as necessidades, inclusive regionais.
Atenções ao sul do Maranhão e à cidade de Balsas, a 808 quilômetros de São Luís.
Nós já tivemos medidas que nós adotamos com mais foco na região tocantina, depois no leste. Nós estamos debruçados há alguns dias em torno da situação do sul do Maranhão, especialmente da cidade de Balsas. Fizemos uma ampliação de leitos de UTI, vamos fazer hoje ainda, entre hoje e amanhã, mais ampliação de leitos de UTI, porque nós tivemos um crescimento de casos na cidade de Balsas, de internações. E nós estamos atentos exatamente para viabilizar a ampliação de leitos no que cabe ao governo do estado, com o hospital regional que nós abrimos na cidade de Balsas, e também ofertando, de acordo com a necessidade objetiva, a possibilidade de nós ocuparmos leitos em outras regiões do estado, mediante transporte via UTI aérea. Até agora isto não tem sido necessário, mas se for necessário, faremos, de modo que quero tranquilizar tanto quanto possível a cidade de Balsas e a região sul, e ao mesmo tempo agradecer os esforços do município, porque essa pactuação entre estado e município é decisiva para que nós possamos vencer em todos os territórios do vasto estado que nos cabe a honra de governar esse desafio do coronavírus. Então, a cada semana nós vamos adotando as medidas, inclusive focalizadas regionalmente, de acordo com as necessidades que concretamente se apresentam. E esse foco hoje, há alguns dias já, nós estamos voltados a essa ampliação na cidade de Balsas, na região sul do Maranhão, para que nós possamos manter de modo homogêneo no espaço territorial do Maranhão essa curva positiva de ascensão de casos recuperados e de decréscimo de casos de pessoas ainda doentes, de casos ativos.
Manutenção da taxa de letalidade menor do que a taxa da média do país.
Mantemos aquela característica da taxa de letalidade maranhense ser menor do que a taxa de letalidade média no Brasil. Essa é uma luta permanente para que nós possamos reduzir o máximo quanto possível essa taxa de letalidade. Esse é um indicador de sucesso das medidas assistenciais. Concretamente, significa dizer que cada 100 pessoas diagnosticadas com coronavírus no nosso estado, diagnosticadas e notificadas, nós temos tido a perda de aproximadamente 2,5, entre 2 e 3 óbitos a cada 100. Então, isso é um indicador que mostra que estamos conseguindo avançar na direção correta e faço questão de, mais uma vez, destacar.
Maranhão entre os estados verdes com indicadores positivos, estabilidade e alerta.
Este mapa tem sido sucessivamente apresentado, é aquele estudo que já mencionei em outras entrevistas coletivas, oriundo de universidades, neste caso da PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio, e da Fundação Getúlio Vargas, que mantém o Maranhão entre os estados verdes. Nessa codificação desse estudo, os estados verdes são aqueles que têm indicadores positivos. Os estados laranja e outras tonalidades são os estados que ainda estão com indicadores preocupantes. Então vejam que nós mantemos, no caso do Maranhão, a coloração verde. Dois vizinhos nossos têm uma coloração laranja, portanto estão com indicadores ainda preocupantes. No caso, o vizinho, o estado do Piauí, o vizinho, o estado do Tocantins. Isso certamente impacta nas múltiplas realidades regionais que o nosso estado possui, mas vejam que progressivamente a região norte e nordeste vai ficando verde, enquanto as outras regiões do estado vão adotando outras colorações, ou seja, por fatores sazonais, nós temos também uma migração do coronavírus para outras regiões, outros estados, e nós, obviamente, torcemos, rezamos, oramos para que todos os estados brasileiros cheguem a essa coloração verde. E, claro, estamos lutando para que o nosso estado se mantenha. Nós já estamos praticamente um mês com esse indicador chamado de R menor do que 1. E isso explica o gráfico que eu mostrei antes com a queda de casos ativos. Então, é um indicador também, vejam que é um indicador abaixo de 1, porém ainda alto, 0,93. Por isso, aquela dualidade que fiz questão de mencionar. Nós temos que ter a celebração e o ato de valorizar a estabilidade, mas, ao mesmo tempo, o alerta de entender que nós não conseguimos ainda, em nenhum lugar do país, vencer esse grande desafio, até esse enigma, que a ciência ainda não conseguiu decifrar, que é a pandemia do coronavírus. Estabilidade e alerta, valorizando os êxitos, mas ao mesmo tempo mostrando que nós ainda temos muito que caminhar e é preciso que permaneçamos juntos e vigilantes no cumprimento daquelas regras sanitárias básicas que estão inseridas em atos legais editados pelo governo do Maranhão.
São Luís entre as capitais sob controle.
E a Folha de São Paulo, nessa matéria publicada ontem, destacou como capitais sob controle São Luís, Manaus e Recife. E é muito importante que a nossa capital esteja nesse rol. Nós lutamos, obviamente, como mencionei, por todas as regiões, mas é um estudo conduzido por especialistas de outras universidades, no caso, universidades paulistas, pela USP e pela Unesp, corroborando o outro estudo a que fiz alusão, porque nós fazemos uma média, nós observamos tudo, valorizamos todos os estudos oriundos de professores do nosso estado, de outros estados, e fazemos uma média cotejando sempre com a observância empírica que nós temos da rede, das ocupações de leitos, para com isso nós extrairmos um diagnóstico que auxilie o processo decisório e nós possamos adotar decisões certas no momento certo. E até aqui nós temos conseguido essa sintonia entre compreender que nós estamos diante de quadros difíceis, mas ao mesmo tempo encontrar o caminho de enfrentar com eficiência essas situações e obter resultados. Por isso, faço questão de dizer que esse estudo da USP, de dois pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Unesp, estão ratificando o estudo anterior também da PUC do Rio e da Fundação Getúlio Vargas.
Ocupação de leitos em queda e reconversão.
Esse é um dos indicadores que nós valorizamos muito, porque diz respeito à ocupação de leitos. Então, nós temos, no caso de leitos de UTI, uma ocupação de 56%, média, no nosso estado, da rede estadual. Lembremos que nós já chegamos a ter quase 100%, 100%, 95%. Então, nós vemos uma queda da ocupação de leitos de UTI. Então, nós temos 56% de ocupação de leitos da rede estadual, atendendo ao coronavírus, e leitos clínicos, ou seja, leitos que não são de UTI, uma ocupação menor ainda, da ordem de 26%, mostrando também o avanço das medidas adotadas e, portanto, o retrocesso da curva da doença no nosso estado. Nós temos, para que todas as senhoras e os senhores possam dimensionar, aquilatar o que isso significa, nós tínhamos na noite de ontem 545 pessoas internadas na rede estadual com coronavírus. E nós tínhamos 983 leitos livres para coronavírus na rede estadual. Lembro a vocês que nós já chegamos a ter quase 1.700, 1.800 pessoas internadas simultaneamente na rede estadual, fora municípios, rede privada e assim sucessivamente. Nesse indicador que já foi de 1.700, 1.800, chegou a 545 pessoas internadas. Claro que nós queremos e estamos lutando juntos, eu, a nossa equipe, vocês, as senhoras, os senhores, para que esse indicador chegue a zero. Mas faço questão de mostrar a existência de leitos livres, porque nós estamos com esse processo de redução, não de fechamento, mas de reconversão de leitos. Isso, vamos prosseguir nesse processo, porque é dinheiro público. Nós não podemos manter, tendo em vista a existência de outras doenças, nós não podemos manter 983 leitos livres. Agora, não vamos também zerar, porque daqui a pouco alguém pode questionar: bom, mas tem centenas de leitos livres e há outras patologias, cirurgias, por exemplo, a serem feitas. Sim, é verdade, mas nós precisamos ter prudência, cautela. Nós vamos manter durante alguns meses, até porque há aqueles especialistas mais pessimistas, e eu respeito, que dizem assim, que vai acontecer uma nova tragédia, uma segunda onda, enfim, que vai ter um agravamento. Como nós não temos, ninguém tem a capacidade de prever exatamente o que vai acontecer, nós não podemos simplesmente eliminar todos os leitos livres para o coronavírus, porque não seria uma atitude prudente, cautelosa. Exatamente porque tem esses especialistas mais pessimistas, mais céticos, que prognosticam um agravamento no futuro, que pode, infelizmente, ocorrer, não creio que ocorra, mas pode ocorrer, é que nós estamos cuidando das pessoas internadas, obviamente, com um contingente de leitos livres. Vamos reduzir esse contingente de leitos livres, porém vamos manter uma espécie de reserva técnica, porque não adianta depois aparecer eventualmente, que Deus nos livre a todos, outros casos e nós não termos leitos a ofertar. Então nós temos essa reserva de leitos e vamos mantê-la num patamar menor do que praticamente 1.000 leitos, mas vamos manter durante alguns meses a reserva técnica até que nós tenhamos a solução definitiva em nível global com a descoberta da vacina.
Medidas de estímulo econômicas e fiscais.
Que desde o início da pandemia, nós temos adotado medidas de estímulo econômico, medidas fiscais que competem ao governo do estado. Todas as senhoras e os senhores sabem e compartilham da compreensão de que a gestão macroeconômica do país compete ao governo federal, porque dispõe constitucionalmente, do ponto de vista legal, dos instrumentos para fazê-lo. Bancos públicos, fundos públicos, Banco Central, Tesouro Nacional, Portanto, cabe ao Congresso Nacional aprovar leis, e tem aprovado, e ao governo federal executar essas leis. No âmbito das nossas competências, que no terreno econômico são menores, nosso terreno é maior na saúde, nossa competência é maior na saúde, por exemplo, de prover redes, profissionais, etc. No caso da economia, nossa responsabilidade legal, jurídica, é naturalmente menor pela configuração do pacto federativo segundo a Constituição da República. Ora, nós, por outro lado, estamos procurando sempre ter uma agenda, tanto quanto possível, de manutenção do apoio às atividades privadas, seja de empresas, seja de cidadãos. No estado do Maranhão, nós já adotamos várias medidas. Nós adiamos o pagamento de parcelas do Simples para micro e pequenas empresas, nós mudamos o calendário do IPVA, nós fizemos isenções tributárias de ICMS para produtos de combate à pandemia, nós introduzimos produtos na cesta básica, sempre com a ajuda da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputados estaduais, deputadas estaduais que têm votado, aprovado essas medidas que nós temos enviado para lá. Nós fizemos também a desoneração durante alguns meses do ICMS sobre contas de energia elétrica, acompanhando um benefício nacional. Nós prorrogamos a validade de certidões negativas de débito para que, com isso, nós pudéssemos aliviar as dificuldades econômicas das empresas. Então, nós temos já essas alturas, decorridos esses meses todos de combate à pandemia, várias medidas, mais de uma dezena de medidas que nós adotamos por intermédio de leis estaduais, decretos, visando ajudar tanto quanto possível. Agora, lembro a todos, a principal ajuda que o governo do Maranhão pode dar para a recuperação econômica, nós estamos dando. Qual seja, manter as contas públicas o mais organizadas quanto possível, neste contexto de dramática falta de recursos.
ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Atraso do ano passado vai ter redução de 90% de multa e 50% dos juros para pagamento à vista ou parcelamento em até 5 anos com redução de 50% da multa. Valores vencidos durante a pandemia prever parcelamento de 12 meses. O prazo foi definido nacionalmente.
Primeiro, em relação ao ICMS. Quem tem ICMS atrasado do ano passado, até 30 de junho de 2019, nós estamos fazendo uma redução de 90% da multa e 50% dos juros para pagamento à vista. E você pode parcelar em até, opcionalmente, em até 60 meses, ou seja, 5 anos, com redução de 90% da multa. Então é uma forma de estimular a regularização das empresas. A empresa está irregular, ela tem a possibilidade de pagar à vista, se ela, por exemplo, tiver um crédito, tiver caixa, tiver reservas, ou ela tem a possibilidade de fazer o parcelamento em 60 meses, 5 anos, para que ela possa, com isso, adimplir as suas obrigações e voltar à regularidade fiscal. Em relação aos valores vencidos durante a pandemia, ou seja, em relação aos valores vencidos entre 19 de março e 30 de junho, o auge da pandemia, nós temos essas duas medidas. À vista, um desconto de 100% nas multas. Ou você pode parcelar em 12 meses. 12 meses com multas monetárias, moratórias e juros. Então você tem, no caso do ano passado, possibilidade de parcelar em até 5 anos. No caso dessas dívidas de ICMS, portanto, empresas relativas a esse período do auge da pandemia, nós estamos abrindo o parcelamento em até 12 vezes. Agora, há um prazo para adesão a isto que é definido nacionalmente, não é definido pelo governo do Maranhão. Como disse, há um órgão, o CONFAS, há também o CONCEFAS, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, e foi pactuado um prazo bastante curto. Vocês podem ir ao site da CEFAS, porque, da Secretaria de Fazenda, porque há um prazo de adesão a esse sistema de pagamento do ICMS.
ou IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um imposto brasileiro que incide sobre a propriedade de veículos. Ele segue a mesma lógica.
Sobre IPVA, é mais ou menos a mesma lógica. Ou seja, IPVA dos anos 2019 e anos anteriores, você pode pagar à vista com desconto de 100% em multa e juros. 100% nós estamos dispensando. Ou você pode parcelar em até 12 meses com desconto de 60%. Adesão até 30 de setembro. Aqui a adesão é maior do que as empresas. A adesão no que se refere ao IPVA. Vejam que isso vale para o IPVA de 2019 e anos anteriores. 2020 a regra é outra, que vou mencionar agora. Nós estamos reabrindo o prazo para quem quiser pagar à vista com redução de 10%, como sem juros e sem multa. E nós estamos alargando o prazo até 5 vezes para pagamento até 30 de dezembro de 2020. Então, nós estamos ampliando o parcelamento no que se refere ao IPVA desse ano. Em veículos novos, nós estamos ampliando também o prazo, de 30 para 60 dias, prazo de pagamento após a emissão da nota fiscal, tudo com adesão até 30 de setembro. Há também outras medidas fiscais. Na medida provisória que eu editei sobre ICMS, nós temos também disposições sobre suspensão de cobranças, suspensão da inscrição em cadastros restritivos, até o dia 30 de setembro. Com isso, nós estamos também dando um tempo para as empresas se reorganizarem e, com isso, poderem voltar a adimplir as suas obrigações legais. Então, nós estamos fazendo esse movimento, dispensa de encargos, juros, multa, parcelamentos e também dando um prazo para que todos possam voltar a cumprir as suas obrigações fiscais, notadamente as empresas contribuintes de ICMS no nosso estado. É o que é possível fazer nesse momento sem desorganizar as contas públicas e respeitando as leis.
Em relação às escolas, na próxima semana vai ser editado o primeiro protocolo pedagógico para o terceiro ano do ensino médio. O mês de agosto segue mantido como previsão de retomada do ensino, que vai ser híbrido, presencial e não presencial.
Há ainda muita insegurança. Nós vamos editar na próxima semana o primeiro protocolo pedagógico para a rede estadual e rigorosamente, estritamente vinculada ao terceiro ano do ensino médio, porque nós vamos iniciar as atividades, se Deus quiser, segundo a previsão, durante o mês de agosto, mas, no caso da rede estadual, exclusivamente para o terceiro ano do ensino médio. E aí, de acordo com os indicadores epidemiológicos, é que nós vamos avaliando semana a semana a situação dos outros níveis de ensino. Digo isso porque tem sido questionado por alguns pais, mães, em relação a calendários mais curtos que a rede privada está editando. Nós não vamos intervir nisto a princípio. Como disse, o mês de julho é o mês das famílias e as escolas privadas tentarem encontrar uma forma desta retomada. Agora, no caso dos municípios, é preciso que os prefeitos municipais, as prefeitas, fixem as regras para as suas redes. No caso da rede estadual, semana que vem nós vamos editar o primeiro protocolo pedagógico relativo ao terceiro ano do ensino médio. Porque nós temos uma data. O governo federal fixou que o Enem, para o ingresso no ensino superior, será realizado no mês de janeiro. Então nós precisamos ter compromisso com esses jovens que estão no último ano do ensino médio. Vamos lutar com o ensino híbrido, presencial e não presencial.
Em relação ao Réveillon e o Carnaval de 2021, o governador pontuou que devam ser abertos editais culturais.
Muito provavelmente nós teremos o lançamento desses editais, porque muito dificilmente nós teremos a manutenção desses calendários festivos. Mesmo o Natal, que nós transformamos num elemento integrante do nosso calendário cultural turístico, a estas alturas já estamos buscando formas alternativas de celebrar essa data tão importante para nós cristãos, cristãs, que alusiva ao nascimento de Jesus Cristo.
Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.